aí, galera! Aqui é a Ariadne, está começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Alebes e do Magalu. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco, baseado na nossa vivência, o porquê de nas áreas técnicas de tecnologia não temos tantas mulheres. E para esse papo a gente fechou o clube do Lab Girls.
Oi, oi pessoal! Eu sou a Milene. Hoje a gente está aqui para trocar uma ideia com duas super convidadas, super especiais. E a gente vai falar um pouquinho sobre mulheres na tecnologia, mulheres na área técnica de tecnologia.
Oi, gente! O meu nome é Úrsula, eu sou Principal Engineer na tribo de plataforma aberta do Magalu e muito legal estar com vocês aqui hoje.
Oi pessoal, eu sou a Lari, sou Tech Lead do Magalu Pay, trabalhando na Fintech aqui do Magalu e também estou muito contente de estar aqui com vocês.
Gente que não conhece vocês, queria que vocês contassem um pouco da trajetória de vocês, assim, pra gente saber mais.
Eu tava fazendo as contas aqui. Eu comecei na área de tecnologia em 96. Eu tive o privilégio de conseguir ter contato com computadores naquela época. Meu avô era contador, ele comprou um, e aí eu comecei a mexer. E eu sempre fui muito curiosa, gosto de ficção científica. Virei a pessoa de TI, sabe? Aqui conserto impressora, aqui reinstalo Windows, e fiquei nessa área. Sempre estudando em escola pública e pensei, será que um dia eu vou conseguir entrar numa faculdade pública, né, pra poder estudar computação? E tentei por 3 anos e entrei na Unicamp em ciência da computação em 2002 e eu tô na área desde então. Tava refazendo as contas aqui faz 20 anos, estou nessa área. Muitas coisas aconteceram desde então. Eu posso dizer pra vocês bem brevemente que hoje é muito melhor do que era naquela época.
Você tipo quebrou pedra real, né?
Sim, eu fico feliz de ver as meninas entrando hoje, porque elas estão entrando num lugar melhor.
É, eu não comecei tanto tempo assim antes da Úrsula, mas eu tenho contato com tecnologia desde muito cedo, acho que desde a minha 4ª série, assim, eu não lembro o ano, gente, quando eu paro pra pensar que, sei lá, 2000, foi há 21 anos atrás, eu fico meio assustada, sabe? Então eu fico meio perdida no tempo. Eu comecei bem nova a ter contato com computador, o meu pai era muito entusiasta. Eu lembro que em 99, eu acho, ele comprou um computador. Meu pai é professor de matemática, mas ele era muito aficionado, assim. Eu lembro que ele comprou um computador, não tinha nem sistema operacional, era só um terminal. E eu escrevia, ficava escrevendo e achando muito legal escrever no computador, né? E aí eu falava, putz, eu queria muito continuar mexendo com isso, mas não sabia absolutamente nada. Mas era muito curiosa. Depois meu pai conseguiu comprar um computador melhor, veio acesso à internet, né? E no começo eu queria trabalhar como web designer. Eu ficava achando assim que eu tinha blog, gostava de fazer template lá pro Blogger, Fotolog, essas coisas, eu amava isso. Cheguei a trabalhar numa agência de publicidade muito novinha, 15, 16 anos mais ou menos, mas depois eu descobri que a minha paixão era programar e queria entrar nessa, queria desenvolver sistemas, ver como as coisas aconteciam. Estudando e tudo, acabei entrando na área, começou bem difícil, e aí quando eu paro pra pensar, assim, já tem 10 anos que eu tô, desde quando eu tive meu primeiro emprego formal como programadora, até hoje já tem 10 anos. Mas antes disso, eu fui instrutora, ajudava a galera na faculdade. Então, eu também concordo com a Úrsula que hoje é mais simples. Tem coisas que se eu não tivesse aprendido naquela época, com certeza hoje eu não me aventuraria a mexer. E é isso.
Nossa, muito massa. E, assim, vocês já formaram faz um tempinho, né? Na época que vocês estavam na faculdade, a maioria era mulher ou era homem? Porque eu vi um estudo, gente, da USP, que diz assim que na década de 70, 80% das salas relacionadas à tecnologia, computação, eram formadas por mulheres. E que depois isso começou a inverter com o tempo, né? Começou
a primeira turma de computação da USP era majoritariamente de mulheres. Homens, eu acho que era, tem uma foto clássica, eram contados assim numa mão, eu acho, a quantidade de homens.
E eu não sabia disso, eu fiquei assustada, né? Tipo assim, o que aconteceu que esse cenário mudou, né? Uhum. Então, eu queria saber, porque a minha experiência, né, eu formei faz pouco tempo, era assim, duas meninas na sala.
Então, caraca, pouco tempo, desistiu. Duas meninas.
É. Não, faz pouco tempo, foi 2019, faz pouco tempo mesmo. Então, eu queria saber se na época de vocês, né, quando vocês formaram, como é que era essa situação?
Na minha época, eu me formei em 2011, eu me formei na FATEC, eu não fiz um curso tão voltado pra programação, eu fiz era gestão de TI, era mais ou menos nessa linha de gestão. Tinha mais mulheres, mas quem chegou no fim foram poucas, assim. A gente começou numa sala de 40, devia ter, sei lá, umas 10 meninas, mais ou menos. Mas quem chegou até o final foram bem poucas. E hoje, quando eu olho as que continuam na área, acho que só tem eu, da minha turma, pelo menos. A gente tem um grupo, a gente troca figurinhas ainda, e só eu tô na área.
Minha turma da Unicamp foi de Ciência da Computação 2002. Tinha 45 vagas e foi, em muitos anos, a que teve mais mulheres. Teve 9 mulheres em 45 pessoas. Não. Mas foi uma exceção mesmo. Todas as mulheres se formaram, e acho que todas estão na área ainda, conseguiram prosseguir na carreira. Mas interessante isso que você falou, delas não terem continuado a área.
Lá, eu acho que o meio acadêmico na área de tecnologia, falando dessa experiência, né? Às vezes eu acho que ele também não ajuda muito, sabe? Eu tive professores complicados, em situações assim bem chatas dentro de sala de aula, que depois você acaba vendo, né, o quanto que isso afeta no psicológico do aluno. Quando você tá começando, né, tudo é novo, e assim, você se sente uma bobinha, né, tendo contato com os professores. Naquela época, assim, acho que teve bastante meninas que acabaram, assim, ficando mal mesmo, sabe? E aí acabam se sentindo que não tá no lugar certo, que não é isso. Também acho que os professores botam um terror, assim, né?
Nossa, muito. E, assim, eu fiz engenharia da computação. Na minha sala começaram, acho que, 4 ou 5 mulheres de uma turma de 100. E no final só tinha eu. As outras tinham migrado pra produção, outras mudaram de curso. E, de fato, essa questão dos professores também não ajudarem é muito real. Porque nas aulas, por exemplo, que eu tinha que fazer programação em hardware, né, nos componentes, os professores, tipo, satirizavam. Tipo, ah, as meninas não vão... Porque tinha outras meninas fazendo DP e tal. Ah, não vão pintar a placa de rosa, hein?
Nossa. Tipo, não, eu tinha um professor que ele falava assim, não, essas meninas estão aqui, devia estar fazendo curso de crochê. Fala, cara, que isso, velho? Que isso? E, tipo assim, eu não tive, e aí eu acho que começa um problema também na educação, né? Assim, eu não tive nenhuma professora que dava aula de assuntos técnicos. Minhas professoras eram de inglês, filosofia, espanhol, empreendedorismo, então esses assuntos, assim, um pouco mais periféricos. Não que não sejam importantes, sim, mas, assim, você não tinha uma professora de engenharia de software, de cálculo, de programação.
Eu fiz bastante anos, assim, de engenharia, né? Durante todos os meus muitos anos de engenharia, eu só tive uma professora técnica, assim, que ela manjava muito de programação a mais baixo nível e tal. Ela era doutora e tal, mas foi a única. Isso é bizarro.
E se vê, né? Ela já era doutora.
Sim, tipo, e ela assim, já tava, tipo, na época, ela devia ter seus 48 anos, mais ou menos, assim. Mas também ela só ficou no mundo acadêmico, ela não foi pra empresa nem nada.
Desculpa, mas eu tô, assim, abismada com isso, porque parece que eu tô sentindo que a Unicamp é uma ilha. Todas as meninas se formaram da turma, eu tive várias professoras mulheres, tipo, que dava, era banco de dados, era gente que tava na área de inteligência artificial, assim, eu tô achando que...
Eram bem técnicas mesmo e...
Isso! Cálculo, física, todos, experimental ou não, meu Deus, acho que realmente deve ser muito diferente.
Úrsula, é o meu caso também. Eu também estudei na FATEC, Lari, e felizmente eu tive a oportunidade de ter professores e professoras muito bons, sabe? E professoras referências, sabe? Por exemplo...
Eu tô falando que os professores não eram bons, não.
É, com certeza. Mas eu digo assim, professores que incentivavam mesmo a ter mais meninas, sabe? E que inspiravam também, né? Mas assim, eu percebo que esse lance de ter mais homens, por exemplo, na faculdade, assim, nas aulas mesmo, se a gente fosse discutir, né, referências na tecnologia, todo mundo ia falar de Steve Jobs ou Bill Gates. Ninguém ia dar o exemplo de falar assim, Ada, sei lá, Grace Hopper, sabe? Ninguém ia puxar essas como referências, sabe? E isso não é errado a gente falar que Steve Jobs e Bill Gates não são referências, pelo contrário. Mas eu digo assim, parece que é tão normal não lembrarem.
É normal, né?
É, isso eram comerciais, né? Esse
exatamente,
é o problema.
Exatamente, né? É isso mesmo. E assim, eu queria puxar aí, né, agora vocês aí são referências, inspiram muitas meninas, né, e eu queria saber como é que é o dia-a-dia de vocês, se vocês, assim, têm o sentimento de ter que provar se vocês sabem mesmo tecnologia, se vocês manjam mesmo, eu queria saber como que é no dia-a-dia, sabe, pra vocês.
Assim, o Labs é um lugar muito legal, então assim, eu sinto que eu tenho a minha própria cobrança, sabe, a cobrança não vem de fora, ela vem de dentro. Eu sempre sinto a necessidade, e talvez por por hábito da vida toda, 20 anos, ter que provar que o que eu tô falando tem fundamento, sabe? Então existe sim essa cobrança, não do externo, mas interna. Como você precisa sempre ser excelente, você não pode ter um dia ruim, você não pode cometer um erro, quer dizer, você pode, entendeu? Mas internamente fica aquela coisinha, toma cuidado, não vai deslizar, tem bastante cobrança, assim.
Tenho essa mesma impressão da Úrsula. Aqui no Labs foi uma experiência muito diferente que eu tive. Eu levei um tempo pra me acostumar com essa cultura, porque eu sinto que é muito aberto, assim, pro erro, pro não sei, você poder chamar as pessoas pra tirar dúvidas, mas sim, já tive bastante experiência de ter que se provar diariamente, ter que usar outras pessoas pra provar aquilo que você está dizendo, que você está certo, assim. E aí isso acaba puxando até pra alguns estereótipos que a gente acaba ganhando de ser as mulheres mais técnicas, assim, serem mais duras, mais agressivas. Ah, nossa, ela é muito ríspida.
Ela é brava.
Ela é brava. Vai falar
com ela, ela é brava, hein?
É, não faz piadinha com ela, não, e tal. Então, assim, é um estereótipo que você acaba ganhando e eu percebo que às vezes fica difícil até de tirar, assim. E aí você acaba vestindo a carapuça mesmo e vamos pra cima.
Não, isso é uma coisa bem complicada mesmo, porque a gente acaba tendo essas posturas como uma forma até de proteção, né? Quando você tá numa discussão técnica, dependendo da pessoa, você já fica, tipo, ressabiada até de se fala ou não fala, né? Tipo, como essa pessoa vai receber isso? E aí a gente acaba tendo meio que essa... Não é nem rispidez a palavra que eu usaria. Mas a gente acaba sendo mais séria mesmo, né?
Sim. Eu tive uma situação, assim, era uma discussão técnica. Eu já era sênior, era líder, assim. Tava com outros líderes e só tinha eu de mulher, né? Pra variar nessa reunião, assim, pra discutir. Era pra levar uma proposta de refatoração no sistema. Estava com problema, com lentidão e tal. E eu levei uma proposta, falando, cara, olha, eu acho que dá pra fazer assim. Peguei um... Eu sou muito de desenhar, né? Peguei um papel ali, um lápis, comecei a mostrar. E os meninos, tipo assim, eles discutiam entre eles. Eles não davam abertura pra eu falar, sabe? Quando eu falava assim, tipo, eles ignoravam e continuavam discutindo. E assim, eu tinha certeza que a minha solução era boa. Eu tinha certeza, porque eu já tinha conversado com outras pessoas, eu tinha validado que é aquele negócio, né? Você tem que ir 100% preparada. Só que eu não tinha espaço pra falar. E aí, o que que eu fiz? Eu chamei uma pessoa dessa sala depois, chamei ela de canto, falei, ó, eu tenho uma proposta, não consegui falar, né? Tipo assim, eu falei, as pessoas me ignoraram. Você tem como você validar isso daqui? A pessoa olhou e falou, pô, realmente é uma boa proposta. Eu falei, tem como você levar, então? Aí a gente marcou outra reunião, a pessoa levou a mesma proposta e foi ouvida. E aí depois eu falei, então, gente, isso daqui era exatamente o que eu tava falando desde aquela vez, sabe? E aí, assim, era uma situação super chata, eu fiquei super chateada. E aí falam, ah, não, mas é porque você falava e você era grossa, você falou, mas você era assim, você não interrompeu. Aí, tipo assim, a gente que tem que ainda criar todo o cenário pra ser ouvida, sabe? É muito difícil.
Mas isso que você falou do Labs, né, de ser diferente aqui, é muito interessante mesmo. Aqui a gente tem alguns programas, né, como Luiza Coach. A quantidade de mulheres trabalhando no Labs tá cada vez maior, né? A gente tá aumentando. Eu acho que, assim, as pessoas estão se acostumando a ver mulheres na tecnologia, né? Aí a resistência tá ficando menor. Porque eu já ouvi comentários, não pra mim, mas tipo assim, ah, nossa, e a menina aí é boa, né? Algo do tipo.
Caraca.
É, exatamente, tipo, diferente. Mas não era, assim, eu sei que soa maldoso, mas eu acho que a pessoa não tinha maldade. Tipo assim, é como se fosse tão diferente. Tipo, nossa!
Se a gente for realmente... Não é que a gente condena, né? Mas as pessoas, elas geralmente, elas não têm intenção. Tipo assim, não dá pra falar, ah, mas eu não tive a intenção. Ô, girassol dourado, ninguém tem a intenção, né? Então, assim, faça um exercício. Não fique se justificando nessa, ah, eu não tive a intenção. E também que você não teve a intenção, aconteceu, entendeu? Não é sobre ter ou não a intenção.
O legal é que eu percebo, né, que esse cenário também, eu acredito, gente, que ele tende a melhorar. Por exemplo, a iniciativa que o Labs teve com esse programa, né? Centenas de meninas participaram, né, gente? E a gente contrata muito. Muito.
Eu adoro mais esse programa, eu sempre participo de mentores.
É inspirador demais, né? E a gente vê grandes empresas de tecnologia, né, como Facebook, a Apple também, fizeram pesquisas e viram que realmente a porcentagem, né, de diversidade dentro da empresa entre homens e mulheres realmente era muito inferior. E falando até de liderança, né? Essas mulheres que tem lá ainda são, pequena parte delas são lideranças, né? Então eu acho que tá acontecendo um movimento aí geral pra melhorar, eu acredito.
Lideranças técnicas, né, menina?
Exatamente.
Às vezes a gente tem, assim, referências também numa empresa que eu escolhi ficar, assim, que eu gostava, porque a minha diretora era mulher, a minha gerente era mulher, a minha coordenadora era mulher. Só que elas estavam muito numa liderança mais de pessoas. E eu não tinha uma liderança técnica feminina. Hoje eu atuo nesse papel, mas eu tenho poucas referências. Às vezes você para e pensa e fala, poxa, e se eu quisesse mudar e fazer uma outra coisa? E eu penso, poxa, mas tem outras meninas que se inspiram em mim também. Hoje eu tento honrar isso, sabe? E abrir espaço para que outras meninas façam isso, porque é legal desenvolver, eu acho que se você gosta, eu amo desenvolver, hoje eu não consigo desenvolver tanto quanto antes, mas que seja uma escolha sua desenvolver, e não porque putz, tô aqui há 10 anos e, tipo assim, só desenvolvo, só tem isso, não. Se você quiser, você pode ir além disso e continuar na parte técnica.
Esse gancho aí. Eu acho que não é nem só no Labs, né, que a gente tem poucas lideranças femininas, né? Falando de liderança técnica, né? Tem...
Quando eu cheguei, fui a primeira menina tech lead.
Você foi a primeira tech lead, depois foi a Gabi. E só são de tech lead, só são vocês, né?
Sim, de tech lead só somos nós.
Isso é tenso. Que a gente tem muitos tech leads. Assim, não tô desvalorizando os caras. São ótimos também, são sensacionais. Trabalho com muitos há muitos anos já. Mas é muito de termos só duas num ambiente de dezenas de tech leads, né?
Exato. E aí a minha pergunta é, meninas, vocês não querem ser tech leads? E tudo bem.
Querer, tudo bem.
Né? Não querer? Ou há uma insegurança? Tem alguma coisa por trás? Porque até pra atuar, assim, muitas vezes eu me pergunto, putz, será que eu tô no lugar certo, cara? Será que eu tô fazendo isso certo? Eu acho que deveria ser assim. E aí você é impossível não se comparar. E aí quando vão me comparar, são com os meninos, né? Putz, o menino lá, ó, tá fazendo aquilo, eu não tô fazendo. Fulano tá fazendo isso, eu não tô fazendo. E são todos homens. Tô com pouca referência pra me comparar entre mulheres, né?
Por isso que eu vejo tanto que o papel de vocês é importante, né? Aí a galera nova aí que tá entrando, né? Principalmente Luísa Conde. Vai se inspirar, eu tenho certeza que vão olhar pra vocês e... Nossa, que da hora, né? Eu quero ser assim também. E outra, eu acredito, né, aí nessa teoria do progresso, é que com a maior entrada, né, dessas meninas nas empresas como um todo, né, igual eu dei o exemplo do Facebook da Apple e aqui também, eu acredito que vai aumentar, né, vão ter mais meninas como líderes aí na área técnica.
Mas respondendo a Lari, eu particularmente não sei o porquê que não tem mulheres técnicas, assim. Eu vejo poucas chegando até o nível de sênior, pra ser sincera. Trabalho com tecnologia há uns 14 anos já faz. E eu vi poucas chegarem até sênior, assim. A maioria, quando tá pra chegar no sênior, muda de área, vai pro negócio. Acaba indo mais pra parte ou alguma coisa relacionada a processos, ou a mais com organização, ou já vai pra parte de gestão. Mas eu nunca vejo, tipo, ir pra parte técnica. O porquê, eu sinceramente não sei. Porque a minha visão, eu quero ser líder técnica. Tipo, meu objetivo, a minha meta é ser líder técnica. Até porque eu já tive a experiência de ser líder de equipe, mais voltada pra pessoas. Então, assim, é difícil, mano. Eu não
tem desafios.
Mas, assim, o meu objetivo hoje é ser líder técnica. Eu quero liderar, sim, mas tecnicamente. Tipo, evoluindo ainda meu conhecimento técnico e ajudando outras pessoas também nessa parte técnica. Mas por que a galera não continua? Eu não sei, velho. Sinceramente.
Tô refletindo aqui enquanto vocês estão falando. Por isso eu estou em silêncio. Porque tá pensando em toda a minha carreira, sabe? E todas as coisas que eu vi acontecerem comigo e com os outros, as outras. Pensando na minha carreira, coisas que foram muito importantes foram ter lideranças que me ajudassem, sabe? Essa coisa de ser a sua voz quando a sua voz não é ouvida, para que as pessoas começassem a te respeitar. E aí, tecnicamente, você conseguia abrir portas porque a sua voz não é alta o suficiente para que levem você em consideração. Isso que a Larissa estava falando, sabe? De não escutarem a sua proposta. Então, muito que me ajudou foram lideranças. E assim, eu fiquei muitos anos, participei de comunidade de software livre, da comunidade do Ubuntu no Brasil. E eu acabei aprendendo a ser mais combativa por causa disso. Você precisa necessariamente, eu precisei, ser muito combativa para poder ser ouvida. Porque você tem que teimar às vezes, sabe? E vencer pelo cansaço. Quando as pessoas cansam, você venceu, vamos dizer. Quando eu falei no início que hoje era bem mais fácil do que antes, é porque hoje existe uma aceitação maior, sabe, de mulheres técnicas, é uma coisa que socialmente tá ficando mais comum. Então, não tem mais tanto esse atrito pra essa barreira pra você vencer. Você não precisa brigar tanto mais, mas eu acho que você acaba tendo que ser mais combativo, sabe? Você gasta muita energia pra ser ouvido. Pouca energia na ideia que você quer passar e muita energia pra ser ouvido. Então, eu acho que conforme as lideranças vão apoiando, essa resistência vai diminuindo e daí as mulheres vão conseguindo usar a energia delas pra poder expor a ideia e passar. É um meio muito combativo, muito briga de galo, sabe? Você se vê no meio daquela dinâmica masculina de briga de território. Só que, pelo menos eu nunca funcionei assim, mas eu entendi que pra ser ouvido eu tinha que entrar nessa briga, sabe? E eu tô aqui porque eu brigo, basicamente. Mas eu acho que é muito agressivo, sabe? Pra quem quer só discutir no campo das ideias. Pode ser um fator também.
Eu acho que isso faz muito sentido, Ursula. Você foi falando assim, eu fui revivendo, né, situações, que aí entra naquela questão do estereótipo, né, da mulher mais agressiva e tudo mais. E isso também chama a responsabilidade para outros papéis ajudarem na abertura desses caminhos. Porque não é só... É muito solitário fazer isso por si, né? Ah, é porque eu sou muito boa e tal, não sei o quê. Não, não é só por isso. Eu falo que eu cheguei onde eu cheguei porque pessoas estiveram ao meu lado. Colegas de trabalho que acreditaram em mim e me deram oportunidade, lideranças que viram que eu poderia me desenvolver e me ajudaram nisso e também abriram essa porta, né? Levaram essa voz, que era uma voz que era ouvida, e me deu um espaço pra conseguir caminhar, porque sozinha, é que nem eu comentei lá na minha sala, por exemplo, era cansativo pras outras meninas. No final, acaba ficando quem acabou, assim, sei lá.
Desistiu.
É, não desistiu. É muito triste isso, sabe? Porque não é um jogo justo de desistência, de força. A força que a mulher emprega pra estar aqui hoje não é a mesma que um cara emprega. Que aí entra lá na minha opinião, não tão popular. Não há espaço pra mulher ser medíocre, fazer um trabalho mediano, né? Um cara mediano, que é um líder técnico mediano, ele não sabe tudo. Mas ele, a voz dele é ouvida, né? Tem aquele programador sênior mediano ali e as ideias dele são acatadas, ele puxa o time e beleza. Agora, acaba uma mulher não entrando tanto, saindo desse pleno, entrando num sênior e indo pra uma liderança técnica, porque tem outros skills que são necessários e você precisa dominá-lo, você tem que saber várias outras coisas e também precisa ter essa potência na voz, né? Você precisa abrir esse caminho. Isso é um pouco cansativo, realmente.
Bom, então vocês trazem um ponto que eu acho que eu entendi, é a liderança tem que estar muito junto, olhando quando tem uma mulher no time e puxar essa voz dela, uma vez que ela entende que, por que você não tá falando tanto? Por que você não tá se expondo tanto? Tem algum receio? Tipo, então eu acho que também é uma coisa também cultural da empresa também, né? Aí é o trabalho da empresa com os gestores, com os líderes, pra ter essa coletividade num fluxo normal. É isso, né?
Sim, acho que não é nem cultura da empresa, assim. Eu vejo isso até na sociedade. Quando a gente fala sobre ser feminista e não ser machista, qual que é o papel do homem que se diz que não é machista? É usar a sua voz para abrir espaço para as mulheres também. É desse jeito que você combate essas coisas estruturais, né? É usando a sua voz para trazer o outro.
Sim, porque infelizmente é isso, né? O machismo é estrutural, né?
Eu fico bastante feliz com o papel que eu tô tendo aqui no Labs, que eu tô gerenciando mulheres diretamente e eu me vejo nessa posição tão feliz, que é de entender de onde elas estão vindo, a posição delas, e saber essa coisa, sabe? Por que você não tá falando tanto? Você tá insegura? As pessoas não estão dando espaço pra você falar? Você quer que eu ajude você? Você quer que eu vá lá e autorize você pra que você possa ser mais ouvida? Você quer que eu faça esse movimento pra te dar suporte? Porque realmente o que essas pessoas precisam é que a gente abra as portas e use a nossa voz, a nossa posição pra poder dar tudo que elas precisam pra gastar a energia delas no potencial delas, que é vamos discutir essa questão técnica.
Eu tenho uma liderança que ela não é técnica, ela tem formação técnica, mas ela não exerce como técnica, ela é squad lead, e, mano, ela é muito assim, ela puxa, sabe, tipo, você tem que falar mais, você tá com algum receio, você quer uma ajuda, ela puxa bastante, isso eu acho uma coisa bem legal, assim, e faz total sentido essa parte da liderança.
Hoje, usando um pouco do papel que eu tenho, aí falando mais do dia a dia aqui no Labs, além de apoiar os times nos refinamentos treinamentos, na solução técnica, eu tenho tomado para mim, assim, o desenvolvimento das meninas que estão na minha tribo, né? Então, de dar espaço para elas, ajudar elas a trazer soluções, a expor as soluções delas, até para que elas comecem a sentir se é isso mesmo que elas gostariam de fazer, porque senão, se você não testa, né? Se você não vai, se expõe, faz um teste, você não vai saber se você quer fazer aquilo ou não, de fato. Então, hoje eu também tento trazê-las mais próxima de se posicionar, sabe? E não ser tão passiva, de você também ser ativa nas discussões, nas propostas de soluções e nos refinamentos.
Uma coisa que eu gosto de ensinar, veja as aspas, gosto de ensinar as mulheres que eu converso da área é: não tenha medo de discordar, não tenha medo de se expor, porque você não precisa agradar essas pessoas. É isso, às vezes a gente não fala porque a gente fica com medo de desagradar e a gente já tá numa posição desfavorável, né? Então a gente não fala, a gente tenta não entrar, bater de frente, eu tento falar pra elas, não, deixe bem claro que se essa pessoa chegar no ponto de descartar a sua ideia, ou é porque a sua ideia não é boa, ou é porque está sendo preconceituoso com você. Então fale, fale claramente, fale, defenda os seus pontos, defenda a sua ideia, não se acanhe por isso.
Isso porque... também está errado, né? Assim...
Exatamente, tá tudo bem. Você está honestamente discutindo no campo das ideias, entendeu? Você está ali discutindo aquela coisa técnica. Mas não se acanhe, porque você não precisa agradar a ninguém. É isso.
Acho que uma coisa que pega nas discussões técnicas, quando os homens estão discutindo tecnicamente entre eles, é uma conversa, né, é um debate de ideias. Mas quando uma mulher entra, parece que vira uma discussão de egos. Então, aí começa a pegar em outros pontos, assim, sabe? E aí você tem que validar mais a sua ideia, tem que ter argumentos, tem que trazer as pesquisas. Mas como que isso vai funcionar lá na ponta? Sei lá, tipo, eu trabalhava numa empresa e eu cuidava do sistema. Só que tinha várias camadas, né? Tinha telecom, redes, trocentas. Não era minha especialidade. Minha especialidade era programação. E eu tinha que ir com todo o aparato, assim. Gente, eu olhei lá a camada de telecom, eu olhei o firewall, olhei isso, e realmente vai funcionar, sabe? Porque senão eles, ah, mas isso daqui como é que vai funcionar lá? E se fosse um cara falando, tipo, o cara que é especialista dessa ponta estaria lá ajudando a resolver aquele problema.
E assim, apesar dos obstáculos, vocês chegaram até aqui, estão mostrando aí pra gente que a gente pode chegar onde a gente quiser, né? E se vocês pudessem dar um conselho pra vocês, pra Larissa de anos atrás e pra Úrsula de anos atrás, o que vocês falariam? E vamos ver se esse conselho vai servir aí pro pessoal, que, pras meninas principalmente que estão ouvindo.
É, que estão começando, né?
É, exatamente.
Tá começando agora.
Gente, eu falaria: não desista. Se apoie nas pessoas que acreditam em você, nos seus amigos, nos seus familiares, seu parceiro, não sendo seu gato, não desista. Tem espaço. Quando a gente conseguir superar esses entraves, eu acho que tecnologia é uma área que tem tudo pra ser a mais democrática de todas, porque tem, assim, espaço pra todos os perfis. Pro mais tímido, pro mais espontâneo, pro que gosta mais de conversar, pro que gosta de criticar, tem espaço pra todo mundo. Então não desista. Eu falo isso, e aí eu não sei nem se eu posso abrir tanto, mas há 2 anos atrás, eu me inscrevi pra uma vaga aqui no Magalu. Era pra uma vaga de desenvolvedor sênior. Passei por todo o processo, tava toda feliz, eu sonhava em trabalhar aqui, passei no processo seletivo, me fizeram uma proposta, já tava pra fechar, aí a recrutadora falou assim: Lari, o gerente gostou muito de você, ele quer propor você vir como tech lead, você topa? Eu falei, poxa, por que não, né? Me candidatei como um senior e tal, mas por que não fazer tech lead, é uma coisa que eu gosto? Eu falei, ah, eu vou querer, tinha que começar o processo de novo, não passei, e aí eu fiquei sem a vaga de senior e sem a vaga de tech lead, no mundo caiu, né? Naquela época, cara, eu fiquei assim chocada e tal. E aí, o que que eu fiz? Eu voltei para as pessoas que gostam de mim, para elas me ajudarem a entender o que que aconteceu no meu processo, porque que eu não tinha conseguido a vaga. Trabalhei nos pontos que aquelas pessoas traziam para mim, que não era uma crítica para me derrubar, era uma crítica construtiva, porque eu realmente tinha pontos para melhorar. Passei naquilo, passei por aquilo, e hoje eu tô aqui como tech lead novamente. Então, assim, não desista, cara, não desista.
Bem, o que eu diria pra Úrsula? bússola do passado e para as meninas que estão começando é: não desista e não meça seu valor pelos outros. Porque se você esperar a aceitação da sociedade antes de achar que você tem valor, você não vai continuar nessa área.
É um bom ponto você falar isso, Úrsula, porque também tem a questão da comparação, né? Que a gente faz muito com o outro, né? E cada um tem sua trilha, sua trajetória aí de vida profissional, de estudo, né? E a gente se cobra demais, né? É muito bom você falar isso assim.
É, eu acho que isso é também importante, sabe? Quando a gente começa a compartilhar mais essas histórias, a gente não só engaja, mas também a gente acaba se conectando com o outro, porque às vezes tem alguém passando por algo parecido, de tipo, ah, será que eu sou boa? Será que eu tento? Puxa, fui reprovada no processo, vou desistir. Não, gente, não desista, né? Não tenha medo. E a gente não trabalha sozinhas, né? A gente não precisa ser a melhor em tudo, saber tudo. Você não vai trabalhar sozinha, não vai subir uma galopeia sozinha. Vai ter outras pessoas fazendo isso junto com você. Então, o que você não souber, com certeza tem alguém no seu time que vai saber. E se os dois não souberem, vocês vão procurar juntos. Acho que uma coisa que é bacana pra quem tá começando também, leva um tempo pra descobrir isso. Esteja aberto a aprender, sabe? Parta do princípio que você não sabe e que você vai aprender. Seja curioso e se joga pra aprender. É isso.
E você nunca vai saber tudo.
Você nunca
vai achar que você sabe tudo, você está errado.
A aguinha do sênior, quanto mais sênior você se torna, mais você sabe que não sabe, né? Você vai se tornar só sei que nada sei, é isso.
Que é isso, meu velho.
E às vezes você vai mudar um negócio, né? E aí tudo aquilo que você sabia muda de novo, né? Principalmente quando você tá indo mais, você vai subindo assim numa parte mais estratégica da solução, também tem um contexto de negócio que é influenciado, o momento, as mesmas soluções que a gente usava há 5, 2 anos atrás, o mesmo problema não vai ser as mesmas soluções. E aquilo que você sabia naquela época, tipo assim, hoje não vale, sabe? É importante a gente tirar as lições aprendidas, entender como que a gente chegou naqueles resultados e aplicar isso.
Então, gente, que papo bom que a gente teve, hein? Foi super inspirador. E agora o que a gente quer saber, eu tenho certeza que você que tá ouvindo também quer saber. E a gente tem vaga?
Aqui no time do Magalupay, no time da Fintech, tem bastante vaga. A gente tá com vagas de desenvolvedor Node. Então, se você curte, quer se desafiar, quer participar aqui junto com a gente, pode vir.
Aqui na plataforma aberta também, nós precisamos de desenvolvedoras de todos os tipos, front, back, ops, tudo que você gostar, pode, se tiver interesse, venha, que nós precisamos de vocês.
Curtiu? Compartilha. Estamos no Instagram e no Twitter como @cabecadelab. Eu tô no Twitter como @3cores.
Eu tô no Instagram como M_MVasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu estou no Twitter como Ursinha e no LinkedIn como Úrsula Junque.
Eu estou no LinkedIn como Larissa Moura Nepomuceno e no Instagram como Larissa M. Nepomuceno.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.